Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andrea Bonadil, do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. E neste episódio, eu tenho o prazer de apresentar a você nossa convidada especial, Elissa Cury Dyer. Ela é membro da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, ABAB, contoterapeuta e contadora de histórias. Graduada em produção editorial pela Universidade de São Paulo e com a dupla licenciatura em letras pela PUC São Paulo. Também tem cursos em História da Arte, Jornalismo Literário, Storytelling e Escrita Criativa. Atualmente atua em duas outras formações, Arte Terapia e Trauma e Psicanálise. Seja muito bem-vinda, Elissa. É um grande prazer tê-la aqui conosco.
Muito obrigada, é uma alegria estar aqui no clube, depois de tanto tempo.
Você era sócia daqui, né? Pelo que eu soube.
Ah, sim. Passei a infância aqui, aula de balé, de natação, de tênis.
E chegou a apresentar, fazer suas apresentações de balé?
Nossa, fim de ano era o acontecimento do ano, apresentar lá no teatro, que hoje é o cinema, né?
Que legal, muito bom, muito bom. Então vamos começar. Sabemos que o tema saúde mental é muito amplo, envolve várias áreas e pode ser entendido sob vários aspectos, na filosofia, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria e também nas narrativas, como por exemplo a contoterapia. E para que ocorra a promoção da saúde mental de uma forma eficiente e com excelência, é de fundamental importância a interlocução e troca entre esses diferentes saberes. E hoje, nesse podcast, vamos falar aqui sobre a promoção em saúde mental por meio das narrativas. Sabe-se que as narrativas estão diretamente ligadas à psicanálise. Falando aqui brevemente, a psicanálise é uma ciência inaugurada por Freud que descobriu fatos muito importantes sobre o inconsciente. E as narrativas são uma das formas possíveis de acessarmos o nosso inconsciente. A psicanálise é um modo particular de falar da angústia, do esquecimento, da lembrança, do tempo. É um método para tratar o sofrimento humano. E baseado na associação livre, o psicanalista convida o paciente a falar livremente sobre o que o faz sofrer, sem nenhum tipo de censura ou julgamento. E a partir da sua singularidade, o paciente é capaz de falar sobre aspectos que causam angústia, sentimentos de desprazer, inadequação, ou seja, tudo aquilo que engloba o campo mais geral do sofrimento humano. E diante da fala, das intervenções, das interpretações, das construções, das desconstruções e da escuta, o analista vai intervindo e ajudando o paciente a se descobrir e a dar conta do seu desejo, de encontrar o caminho do qual ele se perdeu e de descobrir partes de sua história que estavam esquecidas ou negadas. Partindo desse pressuposto, Elissa, sob o seu olhar, como as narrativas podem ser consideradas um caminho de cura emocional através dos contos?
Bom, você traz o mundo da psique e eu vou trazer o mundo das histórias. E aí a gente vai vendo como é que esses dois mundos vão conversar. Para responder a sua pergunta, eu vou contar uma história, posso?
Claro, com o maior prazer.
Essa história ela me foi contada pelo Guilherme Meala. Ele é diretor da UNARTES, que é onde eu faço os cursos de arte, terapia e trauma e de psiconarrativa. Então eu vou trazer como ele trouxe a história e ela diz o seguinte. Estamos no ano, por volta da década de 1970, no Uruguai. Uhum. É uma época conturbada em que a gente tem muitos presos políticos. E entre eles, um professor chamado Didasco Pérez, que foi torturado e preso por ter ideias ideológicas. Nessa prisão, as regras são muito rígidas. Então, os presos eles não podem falar alto, cantar, rir, dançar, correr. Só podem conversar se conversarem com eles. E tem uma característica, uma regra bem específica sobre os desenhos. Eles não podem nem desenhar e nem receber desenhos com alguns temas específicos. Mulheres grávidas, casais, pássaros, borboletas e estrelas. E um dia, a filha do Didasco, que se chamava Milai, Lotus, uma menina de 5 anos, vai visitar o pai na prisão. E ela leva para ele um desenho em que ela fez pássaros voando. Bom, ela chega logo na entrada e o censor já barra aquele desenho. Não podia, né? E arranca da mão dela, rasga o desenho, mas permite que a menina visite o pai. A visita acontece e, numa outra oportunidade, numa nova visita, a Milai vai de novo com outro desenho na mão, dessa vez de árvore. A árvore não estava proibido, então ela pôde levar o desenho para o pai. O pai, quando vê aquele desenho, fica encantado. Como ficam encantados todos os pais que recebem desenhos de crianças
nem
pequenas.
Fale.
E ele está ali, então, contemplando aquela árvore e ele vê umas bolinhas coloridas. E aí, então, ele olha para a filha e pergunta, que frutos são esses? São maçãs? São laranjas? E a menina, então, põe o indicador na frente do lábio e fala, fica quieto. Você não tá vendo que são olhos? São os olhos dos pássaros que eu trouxe escondido para você.
Olha que lindo, emocionante, muito lindo, Elisa. Muito
é
lindo.
Assim que os contos funcionam. Eles são esses olhos dos pássaros que vêm escondidos nas árvores. Eles dizem tudo aquilo que eles precisam dizer. E mesmo que a gente não veja esses pássaros, eles estão lá. Então, as histórias, com as suas metáforas, com a sua linguagem simbólica, elas burlam esses sensores que a gente tem na nossa mente consciente. E aí, as histórias vão falar com o nosso inconsciente. Elas vão tornando possível estabelecer a ligação entre o mito, entre o sonho, entre toda a nossa memória guardada enquanto espécie humana. Tudo que a gente já viveu. Você trouxe o inconsciente do Freud, que falava desse inconsciente individual.
Sim.
Depois dele veio o Jung, que vai trazer a noção de inconsciente coletivo, que é justamente esse lugar em que a gente guarda todas as memórias da nossa existência humana. E é um lugar que trabalha muito com a ideia de arquétipo.
O que seriam arquétipos aqui? Explica aqui para o nosso ouvinte, Elisa.
De um jeito bem simples, um arquétipo é um modelo.
Uhum.
É uma ideia que a gente tem. Então, por exemplo, se eu falar aqui a palavra banqueta, já imagino que você tem uma ideia de banqueta, uma imagem mental de uma banqueta.
Sim.
Eu tenho outra. Ricardo tem outra. E os ouvintes, cada um deve ter a sua.
Dependendo da história de vida de cada um.
Exato. Mas o que, que a gente sabe em comum? Que banqueta é uma estrutura que tem um apoio e um assento, que ela não tem nem encosto nem braço.
Certo.
Esse é o modelo, essa é a ideia primeira. A materialização desse modelo vai depender de cada um, muito singular.
Entendi.
Mas nessa ideia de modelo, todo mundo também tem um modelo do que é ser pai, mãe, bruxo, mago, herói, vilão. É esse mundo, é nesse mundo que as histórias trabalham. É isso que uma narrativa conta.
O que, que constitui uma narrativa?
Bom, para uma narrativa ser uma narrativa, ela tem alguns elementos essenciais. Precisa ter um personagem, quer dizer, aquela figura com quem alguma coisa vai acontecer. E esse personagem está num contexto, num tempo e num espaço.
Certo.
Esse tempo pode ser há muito tempo atrás, pode ser agora mesmo. O espaço pode ser um espaço imaginário ou pode ser um espaço concreto. Mas alguma coisa vai ter que acontecer, porque se não acontecer alguma coisa, não tem história. E o personagem vai ter que lidar com esse desafio. Então, se não tiver esse desafio, não é narrativa.
Elisa, e de que forma as narrativas podem ser usadas na promoção da saúde mental?
Olha, as narrativas, elas já são usadas como cuidado desde que o mundo é mundo. Desde que a gente conta, não vai por ali que tem bicho. Mas se a gente pensar nas culturas mais antigas e até na tradição de alguns povos originários, quando algum membro da comunidade adoecia, o xamã ou curandeiro trazia para essa pessoa um emplastro para o corpo.
Emplastro seria para
um medicamento,
física.
Uma erva, para o corpo e uma história para a alma. Então, esses curandeiros, contadores, cantadores, eles sabiam exatamente que história que tinha que ser contada para aquela questão específica daquele corpo e daquela alma. E é um pouco o que hoje a psicologia faz, não é? Quando você tem uma pessoa que busca um terapeuta, essa pessoa vai contar a história dela para esse profissional no intuito de se conhecer e de encontrar caminhos para resolver suas próprias angústias, não é assim?
Exatamente, é por aí.
Pois é, as obras literárias e os contos da tradição oral já fazem isso há muito tempo. Por quê? Porque eles pegam todos os nossos dramas humanos, todas essas angústias, e colocam em histórias imaginárias. E vão mostrando por esse caminho da ficção, da arte, da imaginação, saídas. Como é que a gente lida com isso? E a gente se identifica tanto com essas histórias porque elas falam da gente. E a contoterapia, por exemplo, é um dos caminhos.
Partindo dessa ideia de que a contoterapia, como você bem disse, é um convite às pessoas a passarem pela experiência de escutar uma história como ferramenta de autoconhecimento, quais seriam os exemplos de aplicação prática capazes de promover saúde mental às pessoas, Elissa?
Olha, a contoterapia, ela é, como o próprio nome diz, né? É uma abordagem terapêutica que usa os contos como ferramenta. Então, o que que acontece? Por meio dos contos, as pessoas vão conseguir enxergar as próprias questões sobre um outro ponto de vista, sobre outra perspectiva. Quando eu me identifico com um personagem, eu posso falar do personagem sem falar de mim. Então, eu posso criticar o personagem, me indignar com o personagem, me encantar com o personagem e falar dele. E ao mesmo tempo em que eu estou falando dele, eu estou falando de mim. E assim eu vou compreendendo o que no personagem me afeta. Então, é a grande pergunta que a gente faz quando a gente conta uma história e a pessoa se sensibiliza com alguma parte da história, é dizer, o que que essa parte da história conta sobre você?
E dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente se identifica ou não com aquela parte da história.
Isso é que é o mais lindo.
É lindo isso,
porque as histórias não morrem, elas têm vida e têm vida como a gente. Às vezes eu escuto uma história e paro numa parte, e às vezes eu escuto a mesma história e não é mais aquilo que me chama atenção, é outra coisa, porque eu mudei. E isso, essa imagem dessa cura, desse cuidado, de como as histórias vão suavizando a gente, já vem desde o tempo das Mil e Uma Noites.
Que é conta aqui pra gente.
Olha, a narrativa das Mil e Uma Noites, ela vem do Oriente Médio, do Sul da Ásia. Desde o século IX, elas começaram a ser compiladas. Mas o que que diz a estrutura geral? Você tem, a história ela vai se construir em torno de um casal, Sherazade e Sheriar. E a Sherazade vai contando histórias para o Sheriar. Quem é esse Sheriar? Esse Sheriar é um rei que, depois de ser traído pela esposa, resolve que cada noite ele vai se casar com uma mulher e que no dia seguinte ele manda assassiná-la.
Meu Deus!
Aí não corre o risco da traição. Só que chega aquele momento em que estão acabando as mulheres. E a Sherazade, então, se predispõe a casar com ele. E o que que acontece? Depois de se casarem, depois da noite de núpcias, tudo, ela começa a contar uma história. E vai contando a história, e no momento culminante da história, aquilo que você tá louca para saber, e aí o que vai acontecer, ela para. E por que que ela para? Ah, porque o dia já tá nascendo e ela agora tem que morrer, não é? A menos que o Sheriar seja generoso o suficiente para permitir que ela viva mais uma noite e que possa terminar a história. E isso vai se repetindo noite após noite, porque toda vez dentro de uma história ela emenda outra. E ela emenda outra e na hora do ponto culminante ela interrompe.
Oferece a falta para ele.
Exato.
E aí instaura o desejo.
Instaura o desejo de ouvir um pouco mais. E nessas mil e uma noites, ela vai mostrando para esse rei que existe um outro tipo de vida possível, que nem todas as mulheres vão trair. E existem caminhos. E ela vai suavizando o coração desse rei.
De que outras formas as narrativas podem ser aplicadas na promoção da saúde mental?
História não tem idade, né? Uhum. Isso é maravilhoso. Então, por exemplo, para as crianças, talvez você ou algum dos ouvintes que tenham filhos pequenos ou contem histórias para crianças, já tenham percebido aquela cena ou aquela situação em que a criança pede para o pai, a mãe, o cuidador, o responsável, contar para ela toda vez a mesma história. Daquele jeito, com aquelas palavras, e não pode ser outra. Isso é muito comum. E o que está acontecendo nessa hora? De algum jeito, as crianças, ao ouvir a história, estão conseguindo lidar com questões emocionais que elas têm, que elas não sabem nomear. Mas que a história traz, pelas imagens, uma situação parecida. E então ela ouve, e ouve, e ouve, e ouve, até que aquela angústia ou aquela sensação que ela está sentindo se apazigue. Então, deixo meu convite para os pais, mães, avós, cuidadores, que se munam de paciência e que tenham essa generosidade de contar para a criança todo dia a mesma história, até que isso esteja resolvido.
E Elissa, tem algum estudo que fala sobre o impacto dos contos de fadas no desenvolvimento infantil?
Ah, sim, esse estudo ele não é recente não, já nos anos 70, em 1976, tem um psicólogo chamado Bruno Bettelheim que escreveu um livro chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. Nesse livro ele trata justamente disso, ele vai dizer como as histórias ajudam as crianças a lidar com os medos, ansiedades, todos os desafios que elas passam, oferecendo metáforas, com essa linguagem metafórica. Hoje, muita coisa do que ele disse já avançou, já ganhou novos contornos, mas eu só trouxe aqui para dizer que isso não é uma novidade, isso já vem sendo estudado há algum tempo. E os contos, então, são essas ferramentas que ajudam nesse desenvolvimento. Ele vai analisando, por exemplo, como é que as bruxas, os monstros, os heróis vão representar nesse lugar do arquétipo que eu falei, esses aspectos inconscientes. E aí, por causa dessas imagens, as crianças vão aprendendo a lidar com a raiva, com o medo, com o desejo. E aí tem uma hora que tá bom.
Muito interessante.
E depois, se a gente for pensar nos anos 90, a Clarissa Pinkola-Estés, que é uma psicanalista unguiana que se apresenta como terapeuta, cantadora, curandeira, poetisa, ela tem um extenso trabalho com trauma. O protocolo que ela criou de estresse pós-traumático acabou sendo usado em vários países e nos anos 90 ela lançou o resultado da pesquisa acadêmica dela, que foi aquele livro Mulheres que Correm com Lobos.
Esse livro é maravilhoso, eu recomendo e aprendi muito com você nos grupos de estudo que você dá pra gente.
Eu trabalho bastante com esse livro justamente nesse lugar em que a gente consegue olhar para as nossas questões, no caso desse livro especificamente do feminino, com esse olhar das histórias e como a gente se reconhece nelas. E o maravilhoso desse trabalho da Clarissa é que ela vai esmiuçando cada parte da história com esses significados, com essas muitas camadas de significado. E cada vez que a gente lê, a gente vai descobrindo uma camada nova.
E é como você falou, né, Elissa? Dependendo do momento que a gente vive, a gente se identifica com um personagem, um momento diferente da história. É muito interessante. É uma grande ferramenta de autoconhecimento mesmo. E eu queria também te perguntar de que outras formas as narrativas podem ser aplicadas na promoção da saúde mental.
Olha, as histórias, elas são poderosas. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no mundo inteiro. Então, a gente vê pessoas trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade, com trabalho em presídio, em hospital, em escola, em lares de idosos. Iniciativas cada vez mais estão tendo projetos de pesquisa, métricas, que conseguem avaliar esses resultados de uma forma mais sistematizada. Então, você tem muitas frentes de atuação. Você tem frentes de atuação acadêmicas, artísticas, terapêuticas. Um exemplo que é nosso e que é bem bonito é o projeto Vive e Deixe Viver. É uma ONG que atua desde 1997 com contação de história em ambiente hospitalar.
Olha só.
Essa associação, ela é totalmente formada por voluntários, eles passam por um período de formação, né, de como você chega numa criança, como é que você aborda, como que você conta a história, de que jeito você pode chegar perto dessa criança. E com essas histórias vão transformando esse ambiente num lugar mais acolhedor.
Porque o hospital é um ambiente muito hostil, principalmente para a criança.
Exato.
É muito hostil, muito complicado. Que lindo esse projeto.
É, e é bonito porque a gente vai vendo que depois eles têm as métricas para avaliar o resultado.
Sim.
Então acaba sistematizando. Tem um outro projeto lindo que se transformou em livro, que se chama Literatura como Remédio. É do Dante Galian. O Dante Galian é um historiador que foi convidado para atuar na Unifesp para falar sobre a história da medicina como uma forma de humanizar, trazer um pouco de humanização para essa medicina. Ele começou a trazer pensadores e os textos dos antigos, né, de Paracelso, Hipócrates e tudo, para a sala de aula. Foi procurado por 4 alunos que queriam conhecer melhor esses textos. E virou atividade assim, vamos nos encontrar para conversar sobre esses textos? Começaram a se encontrar, começaram com 4. E aí um deles virou e falou, ah, mas e se a gente agora estudasse uma obra literária? Começaram a estudar a obra literária. Fato é que de um em um, o projeto foi crescendo, o que era uma atividade de hobby, extracurricular, acabou virando um laboratório de leitura. O Dante, ele foi criando uma metodologia de análise dessas obras, de como juntar essas pessoas, virou um projeto de pesquisa, hoje ele dá formação para formar esses laboratórios de leitura, e é um projeto de humanização. Por quê? Porque a gente se encontra para falar da história e da gente.
Isso poderia ser aplicado nas escolas, não é?
Em todo lugar pode ser aplicado, né? Pensar na literatura como remédio.
Como cura.
É muito lindo.
É muito lindo, muito lindo. Elissa, você me fez lembrar de uma autora chamada Margaret Atwood, que ela diz, no final, todos nos tornamos histórias. E essa frase me remete à ideia do conceito da palavra palimpsesto. Era uma prática muito antiga, usual na Idade Média, que consistia a raspar os textos de um pergaminho para que o mesmo papiro pudesse dar lugar a uma nova escrita. É aquilo que se raspa para escrever de novo. Ou seja, sempre é tempo de novos começos para quem confia e se permite viver. Partindo dessas questões, eu penso que é importante termos a consciência de que é possível escrever a nossa história com outro olhar, para que possamos ressignificá-la de uma maneira mais saudável e construtiva. E eu queria que você nos explicasse um pouco o que é aconselhamento biográfico, que é outra das suas áreas de atuação, e como ele pode contribuir para a promoção da saúde mental.
Olha, o aconselhamento biográfico, ele vai trabalhar com a biografia das pessoas, e que é uma história também, nós somos história. Como é que a gente faz, né? Por essa linha do aconselhamento biográfico, a pessoa visita a própria história de vida em períodos de 7 em 7 anos. Então, se a gente pensar que as nossas memórias, elas são desconexas e esparsas, quando eu reconto a minha história numa sequência linear, eu consigo ter essa visão de cima, de fora. Eu consigo perceber de onde eu vim, aonde eu tô e daqui para onde eu quero ir. Então, eu sou capaz de ter mais clareza sobre os ciclos que se encerraram, sobre os passos que eu dei, sobre o que eu ainda quero fazer. Eu vou me apropriando de cada escolha que eu fiz, de cada buraco em que eu caí. E aí, eu posso ver, por exemplo, um pedaço da minha história que me pareceu tão difícil. Se não fosse por causa dele, eu não teria caminhado tanto que eu caminhei e eu não teria chegado aqui onde eu cheguei.
Verdade.
Então isso dá um novo olhar. E é bonito quando a gente vê isso, porque a gente parte do princípio de que a história mais poderosa que a gente tem é a nossa. Nessa nossa história, a gente não é só personagem, a gente é autor.
E espectador também, quando a gente se distancia. E olha a nossa linha do tempo como um todo.
Exato. Eu sempre brinco, eu digo que a gente tem que falar um pouco do óbvio, e que é quando a gente pensa assim, a minha história é minha, e as coisas que acontecem comigo, elas acontecem comigo porque eu sou eu. Se eu fosse você, aconteceria de outro jeito. E sendo eu quem eu sou, cabe a mim dar os passos que eu preciso dar. Uma resposta que serve para você talvez não sirva para mim. E se eu levo isso para o mundo das histórias, fica mais claro? Porque assim, se eu sou a Chapeuzinho Vermelho, a minha história é a que vai ter a vovó doente e o lobo mau. A minha história não vai ter tapete voador. É a história do Aladim que tem tapete voador. Então, é muito lindo pensar que isso é uma coisa que cada vez eu acredito mais. Cada um de nós tem pelo menos uma dor para curar, às vezes é mais do que uma, e tem uma contribuição para trazer no mundo, para o mundo. Ninguém nasce em vão. E eu preciso descobrir que dor é essa que eu tenho que curar. Quais são os dragões que eu preciso vencer? Qual é o meu tesouro? Se a minha vida está num capítulo ruim, que às vezes ela chega em capítulos ruins, é só um capítulo.
E vai passar, tudo passa, não é, Elissa?
Exato, enquanto eu estiver viva, a minha história continua. Então, como é que eu posso escrever um capítulo melhor para a minha vida, que é só sobre ela que eu posso atuar? Eu não posso atuar sobre a vida dos outros.
Exatamente, maravilhoso, maravilhoso. Então é possível pensar que compartilhar histórias é sempre uma ferramenta de autoconhecimento. É o lugar onde ampliamos nosso olhar, conhecemos realidades, culturas, línguas diferentes e percebemos que somos movidos pelas mesmas emoções. Alegria, tristeza, medo, angústia e paz. E tudo isso faz parte do crescimento, da nossa evolução.
E que lindo que é poder descobrir que as coisas que acontecem comigo não acontecem só comigo.
Exatamente.
E aquela sensação de dizer, com você também? Quer dizer então que eu não tô sozinha nessa minha loucura? Tem mais gente que sofre disso que eu tô sofrendo? Que se encanta com isso que eu me encanto?
Tem só uma humanidade, não é?
Exato, e às vezes a gente descobre que tem gente que passa por coisas que a gente nem sabia que existiam. E aí a gente vê como o mundo é rico, como o mundo é vasto, bonito. E aí que a gente diz, né, as pessoas elas são feitas de histórias. As nossas histórias, as histórias que nos atravessam, as histórias que nos contaram, aquelas que a gente inventa e todas aquelas que ainda falta inventar.
Muito lindo, maravilhoso, Elissa. E outro dia eu li um poema dos retalhos de um autor desconhecido que dizia: nossa história é feita com os retalhos que imprimem nossos momentos, escolhas, crenças e memórias. Teça da melhor e mais cuidadosa maneira possível. Esteja consciente da necessidade de escolher as cores, valorize os que você não se orgulha e permita que pessoas queridas auxiliem você na confecção quando o cansaço e o desânimo te atrapalharem. Isso é uma prova viva do quanto é importante praticarmos a humildade e termos a consciência de que não somos autossuficientes e que devemos sempre pedir ajuda quando necessário.
É verdade.
Elissa, você acha que é possível também pensar que as nossas narrativas podem ser consideradas como colchas de retalhos?
Ah, essa metáfora do tecido, de tecer a nossa história, ela é sempre linda. Tem até um documentário, que você falou da colcha de retalhos, e me lembrou um documentário que eu assisti recentemente na Netflix, chamado Sala de Costura.
Ah, eu assisti. Eu recomendo muito vocês assistirem. É lindo, muito interessante.
Muito, né? Porque ele vai acompanhar homens que estão encarcerados em prisões de segurança máxima e que conseguiram escrever um capítulo novo. Quer dizer, estão cumprindo a pena, sofrendo as consequências de escolhas ruins que eles fizeram, mas encontraram um caminho de dar um propósito para essa vida. Então, o que eles fazem? Eles começam a tecer colchas mesmo para crianças em lares adotivos até que elas encontrem uma família. E isso dá um novo sentido para a vida.
Seria também uma forma de promover a saúde mental e uma maneira deles resgatarem a dignidade.
E essa metáfora é tão linda porque a gente também usa muito essa imagem do texto, do tecido, da tessitura, como é que a gente vai entrelaçando os fios da nossa história e até na linguagem do texto a gente fala do ponto. Uhum. A gente fala da linha, pula a linha, não fala? Uhum. A gente fala do nó narrativo. quando a gente constrói uma história, a gente fala não deixe ponta solta. Que é isso, a gente está escrevendo a nossa história.
E reescrevendo algumas vezes também, não é?
Exato.
Muito lindo, Elissa. E para finalizar, eu gostaria, Elissa, que você nos deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo agora.
Ah, vai ser uma alegria. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se reunindo em torno das histórias para compartilhar os sonhos e as inquietações. Essas histórias, elas podem estar escritas nos livros, nas obras literárias, ou ela pode estar na boca de contadores, que não precisam ser só contadores profissionais, podem ser as avós, as tias, os primos. E essas histórias todas, elas também podem trazer desafios que ou são imaginados, ou são reais e bem cotidianos. Mas nesse lugar do encontro humano genuíno, desse interesse, dessa empatia, as histórias vão cuidar da gente e vão nos ajudar a atravessar momentos difíceis. Elas vão ajudar a gente a se conhecer e a gente a conhecer esse mundo em que a gente mora. Então, o que eu posso dizer é que nos momentos mais sombrios ou desesperados da nossa vida, que tem uma hora que eles sempre chegam, que a gente possa ser que nem a Milai, a menina de 5 anos da história que eu contei, e que a gente possa trazer para nós mesmos ou para as pessoas que estão ao nosso lado, pássaros de esperança escondidos nas árvores das histórias.
Eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada por esse encontro. Foi maravilhoso, foi muito agradável. Que este seja o primeiro de vários outros aqui que teremos juntas.
Eu
muito obrigada. Um beijo grande.
Muito obrigada.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.